Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural. Olá, Jorge Macau, tudo bem?
Olá, amigo do Prosa Rural. E aí, Fernanda Diniz, tudo bem? Olha só o que eu trouxe para o nosso programa.
Gente, quanto vinho diferente. Deixa eu ver, esse aqui é produzido lá em Petrolina, esse outro aqui no Rio Grande do Sul.
Verdade, Fernanda. Temos vinhos do sul ao norte do país. Quando eu vi o tema do nosso programa, dei uma passada no supermercado e fiquei realmente impressionado com a variedade de rótulos e os diferentes locais de produção no Brasil e não resisti, né? Quero provar todos esses sabores.
Que maravilha, Macau! A vontade de produzir nos mais diferentes cenários, seja no clima temperado do sul ou no clima tropical semiárido do Nordeste, fez com que os pesquisadores e produtores se unissem para pesquisar, testar e conseguir elaborar vinhos em praticamente todo o território brasileiro.
E o Brasil, com suas dimensões continentais, é o único país do mundo onde há três tipos de vitivinicultura. Você sabe, né, ouvinte? Usamos o termo vitivinicultura para nos referir ao cultivo da videira destinado à produção de uvas para processamento, sejam vinhos, sucos ou outro produto.
E para explicar direitinho como são as diferentes formas de produção de uvas e vinhos no Brasil, vamos ouvir Juliano Elias Pereira. Ele é enólogo e pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, que fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
Quem conversa com ele é a jornalista Viviane Zanella. Acompanhe.
Dedo de prosa.
Pesquisador Juliano, quais são as três vitivinicultures que podemos encontrar no Brasil?
No Brasil, nós temos três tipos de vitivinicultura. Nós temos a vitivinicultura tradicional, nas regiões sul e sudeste do Brasil. Nós temos a vitivinicultura tropical no Vale de São Francisco, do nordeste do Brasil. E nós temos a vitivinicultura de inverno, mais recente, nos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, em altitudes entre 600 metros e 1.200, 1.300 metros de altitude.
Quais são os dois principais fatores que possibilitam essa produção diferenciada?
Por dois fatores principais. Por ser um país continental, nós temos uma diversidade geográfica muito grande, onde temos as diferentes condições climáticas e o manejo do homem. O homem aplicou manejos do campo à videira, que permite com que seja muito particularizada essas três vitivinicultures do Brasil.
E agora vamos falar de uma forma mais detalhada de cada uma dessas regiões. Como é a viticultura tradicional?
É centenária. Começou com os italianos no final do século XIX, ela se caracteriza em duas condições climáticas, nas regiões sul e sudeste, condições temperadas e subtropicais, onde uma videira é podada uma vez, obrigatoriamente em agosto e setembro, e a colheita também ocorre obrigatoriamente entre dezembro e março, abril, de acordo com as variedades precoces, intermediárias e tardias.
Vamos seguir com a nossa entrevista com o pesquisador Juliano e a jornalista Viviane.
Pesquisador Juliano, o que você pode nos falar sobre a segunda viticultura, a tropical?
A segunda vitivinicultura do Brasil, a tropical, começou em meados dos anos 80, em condição de clima tropical semiárido no Vale de São Francisco, no nordeste do Brasil. As videiras são podadas duas vezes por ano e se faz duas colheitas por ano. Devido ao clima quente o ano todo, com média anual de 26 graus, é possível escalonar as podas e colheitas. Então, as grandes vinícolas e produtores de uva podem podar e colher em todas as semanas do ano, escalonando justamente podas semanais, quinzenais e mensais, e a produção de uvas, vinhos e sucos praticamente o ano todo, numa condição bastante particular, que ocorre também em alguns países do hemisfério norte, como Índia, Tailândia, Myanmar e Bangladesh, e na Venezuela, com duas podas e duas colheitas por ano, são os vinhos tropicais.
É, muito boa essa alternativa de escalonar a produção. Assim, na vitivinicultura tropical, o produtor tem duas colheitas por ano e pode elaborar vinhos o ano todo. E assim não vai faltar vinho pra gente.
Vamos chamar o professor Francisco Amorim para falar mais sobre esse tema. Há 20 anos ele participa de pesquisas para a vitivinicultura na região do Vale do São Francisco e desde 2011 é professor no curso superior de vitivinicultura e enologia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
Ah, agora eu fiquei curiosa. Quais foram as motivações que levaram o professor Francisco a escolher essa profissão, hein? Conta aí pra gente, professor.
Esse segmento foi escolhido por acreditar no potencial vitivinícola da região, que produz vinhos desde a década de 80, mas que ainda carrega grandes desafios, especialmente na sua produção vitícola, diante da particularidade do clima tropical semiárido dessa região, que está localizada no nordeste do Brasil. Ainda assim, algumas cultivares como as tintas Syrah, Tempranillo, Alicante Boucher, Touriga Nacional e Barbera, e as brancas Chenin Blanc, Verdejo, Viognier e algumas Moscatos já mostraram seus grandes potenciais para a elaboração de vinhos de excelente qualidade, com características sensoriais particulares e com tipicidade influenciada pelas condições climáticas a que são submetidas, em razão da época do ano em que são produzidas, já que temos uma produção contínua que ocorre em qualquer época do ano, ou seja, durante o ano inteiro. Com isso, os desafios dos produtores em tentar produzir cada vez mais melhores uvas e melhores vinhos dinamizam essa vitivinicultura tropical que, apesar de muito jovem, já se destaca no cenário produtivo com notório reconhecimento da qualidade dos vinhos que já disponibiliza para o mercado.
Fiquei com muita vontade de provar esses vinhos do Nordeste. Como o professor Francisco Amorim falou, é tanta uva diferente que dá para elaborar vinho durante todo o ano.
E não é? Que maravilha, hein, Fernanda? E agora, para encerrar nossa excursão pela produção de uva no Brasil, vamos conhecer a mais nova vitivinicultura brasileira, a dos vinhos de inverno. Quem explica pra gente é o pesquisador Juliano Pereira.
A terceira vitivinicultura do Brasil é mais recente, começou no início dos anos 2000, foi desenvolvida por pesquisadores da IPAMIG, começou em Minas Gerais, hoje se espalha por São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Chapada Diamantina na Bahia, da produção de vinhos de inverno que ocorre a dupla poda. Então a videira é podada em agosto, setembro, uma poda curta, de uma gema, os cachos eventuais que vêm são derrubados em outubro, novembro, a videira entra em dormência, digamos assim, ocorre a segunda poda janeiro, fevereiro, e as colheitas ocorrem entre junho, julho e agosto, praticamente no mesmo momento que ocorre no hemisfério norte, devido ao manejo do homem, com aplicação de hormônios, etc., que permitem essa dupla poda e colheita no meio do ano, justamente num período bem seco, com amplitude térmica.
Muito interessante esse vinho de inverno. Quem diria que é possível produzir na época mais seca do ano no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste?
É, mas com certeza, os produtores e técnicos precisam ter um bom entendimento das técnicas para que tudo dê certo.
Então vamos ouvir o viticultor Jairo Vaz. Ele produz uva na Chapada Diamantina, na Bahia, em sua vinícola Vaz, em Morro do Chapéu. O Jairo vai contar pra gente os segredos dessa produção.
Fala, produtor!
A Chapada, apesar de estar situada no Nordeste brasileiro, apresenta uma característica de um clima bastante diferenciado, tá? Nós estamos aqui a uma altitude acima de 1.000 metros. Isso traz um clima bastante ameno e muito interessante para a produção das uvas viníferas. A nossa vinícola, ela optou por produzir vinhos de inverno, com a dupla poda. Isso depois que nós percebemos, com os experimentos que foram feitos com a ajuda da Embrapa Uva e Vinho, que a qualidade dos vinhos produzidos por essa técnica da dupla poda, produzidos no inverno, ela superava a qualidade dos vinhos produzidos na safra normal de verão. E dentre as variedades de uvas que nós plantamos, as tintas Malbec e Syrah e as brancas Viognier e Chardonnay se destacam e vêm surpreendendo pela excelente qualidade. É claro que temos muito ainda a aprender, a ajustar, a melhorar a época de poda, tratos culturais e testar outras variedades. Nós sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente, muita coisa a se fazer. Mas uma coisa é certa, os vinhos brasileiros de inverno, especialmente os da Chapada Diamantina, eles vieram para somar e agregar mais valor à nossa viticultura nacional.
Obrigada, Jairo. Depois de ouvir todas as diferenças entre os três tipos de vitivinicultores praticadas no Brasil, fiquei pensando em uma coisa, Macau. Será que ainda vão surgir outras vitiviniculturas ou outros polos de produção?
Boa pergunta, Fernanda. Para responder essa questão, é melhor a gente chamar de novo o pesquisador Juliano Pereira.
Certamente teremos novos polos vitivinícolas que surgirão. No Amazonas, por exemplo, por ser uma região muito úmida, a exigência de variedades mais tolerantes a doenças. Próprias regiões do Nordeste que surgirão, temos projetos em teste, implantação, no próprio sul do Brasil. Enfim, a videira é muito particular, se adapta a diferentes tipos de clima e solo, com manejo adequado do homem, nessas três, tradicional, tropical e da dupla poda de inverno. Teremos certamente novos polos que promoverão um desenvolvimento muito interessante aos produtores, porque a atividade vitivinícola, a produção de vinhos, ela é altamente agregadora de valor, atrai no turismo, e isso contribui com um desenvolvimento rural sustentável e um desenvolvimento urbano sustentável.
Isso vai ser muito bom. Imagina tomar um vinho produzido na Amazônia, Macau?
Pois é, isso é resultado da riqueza do nosso país, do empenho dos nossos produtores e da pesquisa agropecuária. Essa fórmula é muito poderosa. Daqui a pouco, vamos ter novos vinhos de novas regiões.
E você, amigo ouvinte, espero que tenha gostado da nossa prosa de hoje.
Mas se você ficou com alguma dúvida ou quer mais informações sobre o Brasil e suas diferentes vitiviniculturas, pegue o telefone e ligue para a gente.
O DDD da Embrapa Uva e Vinho é 54 e o telefone é 3455-8000.
Não conseguiu anotar? A gente repete para você.
DDD 54, telefone 3455-8000.
Se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela audiência.
E até o próximo programa.
Achou interessante o tema do programa de hoje e ficou com gostinho de quero mais? Então ouça o podcast Prosa Rural e acompanhe este mesmo programa na versão estendida, ou seja, sem cortes. Além disso, fica fácil buscar outros programas. Estão todos lá para você. Isso mesmo! O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcasts. Então, passa lá e segue a gente para receber um novo episódio toda semana. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Viviane Zanella. Edição Juliana Miura. Locução Fernanda Diniz e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.